Abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Vamos ler, por favor?
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Quem mudou a palavra? Não, tá bom aí. Depois nós continuamos lendo ainda esse texto. Mas a gente continua falando, nós continuamos falando, tentando aprender, né, essas coisas que são, na verdade, um grande mistério. Deus deixa claro nas Escrituras que é um mistério. Então nós estamos hoje aqui na expectativa de que a gente desvende esse mistério, né? Ou que Deus nos ajude a entender esse mistério. Que mistério é esse, né? Lá, em você pegar a carta de Colossenses, capítulo 2, a partir do capítulo 1 até, você vai entender, lá ele fala muito a respeito desse mistério. O mistério que esteve escondido ao longo dos séculos, né, que foi agora revelado. Mas então, nos dias de Jesus, esse mistério foi bem explicado, bem revelado. Tanto é que Paulo fala sobre ele. Que mistério é esse? Que mistério é esse que até hoje, a eles, né, talvez não tenha sido tão difícil, porque Jesus estava ali presente. Paulo, Pedro, discípulos que foram, sem dúvida, incomparáveis, né? Em relação a nós, principalmente. Discípulos que atingiram um patamar muito mais, sem dúvida, alto em relação a nós. Eles entenderam. Mas nós estamos aqui labutando, pelejando, para entender isso, esse mistério. Então, cada dia Deus fala uma coisa, cada dia Deus, eu creio, nos ensina alguma coisa, etc. Para que a gente possa, se cada pessoa, cada um de nós, entendermos a importância de todas as palavras serem ouvidas, entendidas, né? Eu creio que a gente vai chegar a um entendimento, a um bom entendimento. Mas, hoje mesmo, uma pessoa me falava a respeito da suntuosidade, das obras que foram feitas lá em Trindade, né? E, inclusive, tem uma sala lá dos milagres, né, onde tem representado lá uma série de milagres, série de coisas que foram, a pessoa recebeu, acreditou, foi um milagre, foi lá e colocou lá a representação do milagre que ela recebeu. Nós temos também, por exemplo, lá o templo lá de Salomão, lá no São Paulo, é o templo de Salomão que chama, né? Aquilo também, fantástico, negócio fora de série. Isso acaba, quem não entender direitinho, acaba perdendo um pouco da sua fé. Fé, que fé? A fé que nos salva. A fé que vai permitir que a gente seja salvo. Salvo agora, né? Porque então todo mundo vai ser julgado, todas as pessoas vão ser julgadas. E Deus anuncia o reino de Deus. Tem a terra que ora existe, está reservada para a destruição. E depois vem o reino de Deus. Então eu creio assim, que a igreja que não entender, ela não pode participar do reino de Deus. Não estou dizendo que ela não vai, que ela vai para o inferno, não. Porque depois vem o juízo final. Depois vem o juízo final. Mas agora, o que está acontecendo agora, o que a gente precisa entender bem é isso. O que Deus está fazendo hoje? O que está acontecendo hoje? Qual a palavra de Deus para hoje? Qual? Salvar simplesmente as vidas? Salvar simplesmente as vidas? Ou não? Não. A palavra de Deus para hoje, qual é? A palavra de Deus para hoje? Vamos ver se eu acho um versículo aqui que eu não vou responder, não. A hora que você ler, você vai ver. O que Deus está falando conosco nesses dias aí? Muito. Por exemplo, Mateus 13:38. Cada um vai olhar um. Mateus 13:38. Mateus 13:11. Cada um fica com um aberto. Mateus 12:28. Mateus 16, 19. Só no livro de Mateus. Mateus 18, 3. Cada um pega um. Amém? Mateus 19, 14. Mateus 21, 43. Vamos ver, chega. Chega. Mas nós poderíamos pegar aqui uns 30, 40 versículos. Talvez só no livro de Mateus. Então vamos ler? Quem? Primeiro, levanta a mão aí para ler. Levanta a mão para ler. Você não vai ler, você vai ler sem microfone. Vai ler em voz alta, sem microfone. Uma pessoa que tem que estar com o livro aberto em um desses versículos. Ninguém. Que coisa boa, né? Eu tenho certeza que você, com essa moleza, você não vai entrar no reino dos céus. Amém? Então vamos ver. Lucilda, melhorou, olha lá. Mateus, ela fala e eu traduzo. Mateus 13, 11. Agora vocês escutam, vamos ver. Não precisa olhar, não. Só escuta.
Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
Repete mais uma vez. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A outros, não. Então, o que que Deus, daí você conclui que uma intenção especial de Deus com relação ao reino dos céus. Os mistérios que envolvem o reino de Deus não será revelado a qualquer um. Não será dado a qualquer um. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Ele curou 10 pessoas. As 10 pessoas receberam uma bênção, uma graça, uma cura. Né? Quem interessou os 10 por causa daquela cura foram salvos? Os 10 por causa daquela cura vão fazer parte do reino dos céus? Não, gente, claro que não. Então, hoje é a mesma coisa. A gente recebe bênçãos, graças e etc. Ah, se tem uma coisa que Deus não abre mão é da sua bondade. Se ele vê um leproso, não interessa quão pecador era aquele leproso, não. Ele teve pena, ele teve misericórdia daquele leproso. Então a pessoa não é curada, não é por causa da sua justiça, não. A gente também não recebe as graças, as bênçãos, não é por causa da nossa própria justiça. Vocês estão entendendo? Claro. Então o que Deus está fazendo hoje? Ele está escolhendo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo mundo pode falar Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus. O que que Deus está fazendo hoje? Ele está tirando as pessoas que vão fazer parte do reino dos céus. Amém, gente? A grande expectativa hoje de toda a criação, talvez da humanidade, é a menos interessada. Mas a natureza. A natureza. As aves, as coisas. Talvez a que menos tem interessado é a humanidade. A humanidade, né, que deveria entender, não entende. Mas a natureza aguarda a manifestação desse povo, dessas pessoas que irão fazer parte do reino dos céus. Então, isso é que você precisa entender. É um mistério. Deus não está chamando o povão, não. Ele não está puxando com rodo. A voz é dado ao outro, não. Mas por que a você foi dado? Porque você interessou, você quer saber. Não, eu quero. Põe meu nome aí, ó. Põe meu nome, eu quero fazer parte do reino dos céus. Eu quero ser um daqueles que vão ser chamados para o reino de Deus. Então, a obra de Deus hoje, ela é fundamentalmente direcionada para, vamos todo mundo? Mas você fala de boca para fora ou você entendeu? Que a obra, que o trabalho de Deus hoje é nesse sentido? Quem é que está aí com o versículo que fala assim, a boa semente são os filhos de Deus? Lê. Como é que é? Repete. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O mundo. O mundo. Aí. O campo aí, o mundo aí é nós. Somos nós, a humanidade. O campo é o mundo. Agora, a boa semente. Tem uma boa semente aqui. Tem outra boa semente ali. Tem outra boa semente lá. Todo mundo é boa semente? Todos são? Não são. A preocupação com Deus é no sentido de juntar o máximo possível. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem isso. A salvação hoje consiste nisso. Depois vem o juízo. Mas hoje nós não podemos ficar preocupados com o juízo. Nós temos que correr, como Paulo falou, não é dando soco no ar, não é fazendo... Desculpa. Não é, correr sem direção, sem rumo. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Deus falou, olha, busca o reino dos céus e as outras coisas. Vos serão dados. Ponha essa preocupação na sua cabeça. Eu quero fazer parte do reino dos céus. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso? O que eu devo fazer? Então é isso que a igreja, que cada dia que passa, Deus tem falado conosco, tem aberto nossos olhos, tem mostrado as coisas de diversas maneiras, diversos modos, para que nós entendamos, nós tenhamos uma consciência. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Por que eu acreditei em Jesus? É assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou falando isso. Eu quero que você creia. Mas por que você crê em Jesus? Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Ele entendeu a mensagem de Jesus. Será que você entendeu a mensagem de Jesus? Você entendeu que você está sendo chamado, escolhido, lapidado, arrumado para o reino dos céus? Você já imaginou o que significa o reino de Deus? Você já imaginou o que significa o reino dos céus? Já? Ou não? Não. Nunca, você nunca pensou nisso. Mas você já imaginou o que significa? O que poderia ser o reino dos céus? Né? Imagina a terra só com o reino de Deus. Imagina a terra só com o reino de Deus. O reino, as pessoas que fazem parte do reino de Deus, será, o reino de Deus será, no singular, a semente da nova geração. Não é mais como foi nos dias de Noé, que o pecado estava lá na arca. Agora, o pecado não vai estar aqui. Isso aqui que é o reino de Deus. O pecado não vai estar aqui. Então não tem perigo. Efésios capítulo... Não precisa ir lá não, só vou falar. Efésios, se não me engano, capítulo... Efésios. Diz assim, tendo ouvido a palavra, fostes selados com o Espírito Santo. Então, o Espírito, Deus vai dar o Espírito Santo, é como se fosse um selo. Mas é primeiro, é preciso que a pessoa, o Evangelho da sua salvação, tendo nele crido, fostes selados. Né? Não é quem recebeu a bênção, não. Não é quem recebeu a bênção. Eu lembro perfeitamente o dia que eu estava ali dentro do carro, enlouquecido, destruído, físico, intelectual, moral, todo jeito. E o que que eu fiz? Eu conhecia Deus? Eu tinha ouvido o Evangelho alguma vez? Nada. O que que eu fiz? E ali eu recebi uma bênção, recebi uma graça. Eu não sabia quem eu pedia. Eu pedia, você pode pedir o menino Jesus da Lapa, você pode pedir o diabo que for. Então, Deus, ouvindo aquela sua oração, tendo misericórdia de você, ele te atende. Como ele curou o leproso. Quer dizer que os leprosos todos foram salvos? Não. Ali naquele momento, Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo. Quem que eu estava pensando? No Divino Espírito Santo. Para mim, o Divino Espírito Santo é aquele que eu conheci lá em Pirinópolis. Não era, eu não pensava que era Jesus. E ele não me ouviu? Não ouviu. E aí, qual a diferença? Quantas pessoas não pedem o Divino Espírito Santo e não são atendidas? E quantas interessam e saber, e atrás, e perguntar? Me explica isso. O que que acontece? Isso assim, e mais isso, e mais aquilo, e etc. Quem que interessa? É a mesma coisa, gente. É hoje a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a sua oração. Não quer dizer com isso, amém? Versículo 20. Bom, os outros versículos aí, se vocês quiserem ler, os versículos seguintes, todos eles. Alguém quer, vai falando assim, um fala um, outro fala outro. Vamos ver, só para ficar bom, só para ficar... Levanta a mão e lê. Um levanta a mão e lê, vai. Isso. Cheque está com Mateus 16, 19, vai falar. Falou, cheque. Isso. Eu vou te dar a chave. Falou para quem? Para Pedro. Ó. Aguenta firme. Se você interessar, se você realmente, se você me amar, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Né? Você vai ter a chave. nas mãos. E por que que essa chave às vezes não pode ficar na nossa mão também? Amém? É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Que o interesse seu pelo reino de Deus exista. E que você saiba que ele está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. E que o que pode nos tirar do reino dos céus são as coisas deste mundo. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Todo homem é soberbo. Todo homem é vaidoso. Todo homem, ele sonha com esse mundo. Ele ama esse mundo. Toda pessoa é assim. Essa soberba, ela existe. Não é? Amém? O que pode nos tirar do reino dos céus é essa vida. Por isso, ele chama a atenção da gente, ora, vigia, presta atenção, cuidado. O que ele está falando para você? Cuidado, uma hora, cuidado, porque senão você não entra no reino de Deus. Tudo o Evangelho fala nesse sentido. Amém? Pouca coisa. Teve pessoas que perdeu por causa de comida, por causa de bebida, por causa de roupa. Amém? Então, a quem será dado o direito de entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus? É? Quem quiser. E estiver interessado, quem quiser e estiver interessado. Por isso que o diabo, ele trabalha em sentido contrário. Ele trabalha em sentido contrário. Por isso é que existem esses movimentos religiosos fantásticos, essas coisas assim. Lá, esse movimento lá, esse islâmico, lá, sei lá como é que chama, Estado Islâmico. Ali as pessoas dão a vida, vai lá e suicida por causa daquelas coisas. Ali tudo tem o dedo, tudo tem um pouco de religião, tudo tem um pouco disso. As pessoas são instruídas, orientadas, como se fosse ali, para elas, uma salvação. Então nós temos o Evangelho no meio dessa bagunça toda. O Evangelho no meio dessa bagunça toda. Se você acredita, você vai fazer da melhor forma possível. A consciência sua. A consciência sua é coisa particular, é pessoal. Cada um. Às vezes você quer. Às vezes o marido quer, a mulher não quer. Ué. Às vezes a mulher quer, o marido não quer, o filho e assim por diante. Por isso que não tem jeito de levar o bloco. Né? Não tem como você levar o bloco. São pessoas individuais. No versículo 20, Renata, lê por favor. Então ali, aqui, a vinda súbita do reino dos céus, essa que está escrita na sua Bíblia também, é porque separa o 19 do 20 sem necessidade. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Lucas 17. 17, 20.
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior.
Isso, mais uma vez.
e interrogado pelos fariseus.
Então, sobre... os fariseus, vendo, os fariseus sabiam do reino de Deus? Sabiam. Os fariseus sabiam que um dia viria o reino de Deus. Então, vendo Jesus fazer aquilo, eles fizeram uma pergunta para testar, para, vamos dizer assim, desqualificar aquele milagre que Jesus tinha feito ali. Com quem diz? Ou foi Deus ou foi o diabo, que para poder limpar o leproso, ou foi Deus ou foi o diabo. Então perguntou para Jesus, não seria isso o reino de Deus? Perguntando para Jesus, não seria isso então o reino de Deus? Será que já chegou o reino de Deus? Cadê Deus? Mais ou menos isso eu imagino na minha cabeça. Interrogado, logo ali em seguida, interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu, falou, olha, ele não respondia igual nós. Nós respondemos com falta de educação, Jesus respondia com muito amor, mesmo para os fariseus. Então ele falou assim, olha, não fica pensando que o reino de Deus você vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Busca o reino de Deus, morre na esperança do reino de Deus, mas não queira ver. Não queira ver. Porque você vai ver coisas. Como a pessoa chega numa sala dessa de milagres e vê e fica impressionado? É? Mas não foi Deus que fez? Não foi Deus que curou o leproso? Não foi Deus que... Não é assim? Então não seria isso? Será que o reino de Deus está lá em Trindade? Será que o reino de Deus está lá em São Paulo? Lá no templo de Salomão? Onde está o reino de Deus? Né? Então Jesus falou, não queira ver o reino de Deus, porque você não vai ver. Ele não vem com aparência visível. Ele não é uma coisa que você vai enxergar aqui, não. Amém? Quando da manifestação literal do reino de Deus, aí sim, mas nós não vamos estar mais nesse corpo. No reino de Deus, a carne e o sangue não entram no reino de Deus. Então, se a carne e o sangue não entram, como que eu vou ver o reino de Deus se a carne e o sangue não faz parte? A carne e o sangue não faz parte. Como que eu vou ver o reino de Deus pelo milagre que foi feito? Não é? Não. O reino de Deus, ele não é uma coisa que você possa ver, por enquanto. Porque isso aqui, esse corpo, ele não faz parte do reino do céu. Então não tem como nós falarmos, o reino de Deus está em Trindade, São Paulo, aonde quer que seja. Ele está em você. Você é que sabe se Deus reina você. Você sabe se você é reinado por Deus. Se você tem dúvida, eu tenho. Quem não tem? Ou quem tem? Só um que tem ali, dois, três. Não. Constantemente. Constantemente. E ele veio, Jesus veio para reinar. Jesus veio para reinar. Mas você concorda que você tem dúvida a respeito disso, de que realmente ele reina? Você? Todos nós temos essa dificuldade, eu creio, eu creio. Você falar assim, não, eu tenho absoluta certeza que ele me reina. Eu não tenho. E é por isso que a gente pede a Deus. Senhor, é por isso que a gente humilha debaixo da poderosa mão de Deus, que a gente teme. A gente preocupa. Né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Por que eu faço se é ele que reina? Por que eu não faço o bem, sendo que é ele que reina? Por que eu tenho medo da morte? Né? Por que eu não me desprendo desse mundo? Por que eu sou tão apegado a tantas coisas? Por acaso não é o Senhor que reina? Né? Mas o que me faz entrar no reino dos céus é exatamente tudo isso. É que me leva a depender dele, a não me ensoberbecer e dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim. Amém? Guia-me, dirija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar, solta as cadeias que me prendem, né? Apaga as minhas transgressões, purifica-me, Senhor, e eu serei puro. Todos os dias, renova, Senhor Deus, a minha fé. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mais ou menos nessa direção. Por quê? É isso, vamos dizer assim, que faz com que a minha consciência mantenha sempre dependendo dele. Amém? O Senhor é a minha força. Então eu não tenho força. Se o Senhor é a minha força, qual a força que eu tenho? O Senhor é a minha justiça. Então eu não tenho justiça nenhuma. O Senhor é a minha justiça. Faça conforme a tua vontade. É isso. Não tem como a gente, cuidado, para não se ensoberbecer, para não achar que você já está no reino de Deus. Amém? Quando Jesus falou com o ladrão, falou para ele assim, olha, aguenta firme aí que hoje mesmo nós vamos estar lá. Hoje mesmo nós vamos estar lá. Né? Aguenta, filho. É. Primeira Pedro. Deixa eu ver se é. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 8.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai Cristo como Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então, tem uma esperança. Tem uma esperança, a razão da esperança que há. Por que você faz tudo direitinho? Por que você ama? Por que você santifica Cristo em seu coração? Né? Por que você aparta do mal? Por que você evita fazer as coisas? Por quê? Qual a razão disso? Então ele fala, se a pessoa pedir, me chama pedir explicação, né, você pode responder a razão da esperança. Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual a sua esperança? É essa. Não, a minha esperança é... Eu creio que Jesus vai reinar, literalmente, a terra. Eu creio que Jesus vem. Vem, vem, Senhor. Lá no Apocalipse, lá no final, último capítulo. Vem, Senhor, vem. Reina. Jesus, quando fala, ele ensina a oração, ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Por enquanto ela não é. Vem. Vem a nós, teu reino. Então, estava ali o próprio rei fazendo essa oração. Vem a nós, teu reino. Seja feita a tua vontade. Né? Então, todos morreram na esperança desse reino eterno de nosso Senhor. E nós tomamos, garantimos, vamos dizer assim, a nossa participação nele aqui. Aqui, nós estamos fazendo tudo para garantir a nossa participação lá no reino de Deus. Né? Como vai ser triste se na hora lá a gente não for chamado, né? Mas eu espero que todos nós façamos parte do reino de Deus. Amém, gente? Então, peça a primeira ressurreição. As coisas são primeiro. Aí que começa o reino de Deus. Então, ele vai reinar por 1000 anos. Depois de Satanás, o diabo será lançado, será solto novamente. Porque vai, para, né? Satanás é preso. É impedido de... Não podia matar ele. Ele vai, depois no final do milênio, ele é solto novamente, mas aí não tem mais como, nós já temos consciência, não tem mais como enganar a gente, não. Nós fomos enganados uma vez, duas vezes não é possível. Né? Gente, a história é essa. A história é essa. Versículo 16.
Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
Amém. Amém, gente. Então, o que, que Deus falou com a gente hoje? É o que vem falando há muitos dias. Falando há muitos dias a respeito de quê? O reino de Deus. Amém? O reino de Deus. É, cada um tem a sua consciência de que não, nós não vamos enxergar isso hoje aqui. Nós não podemos julgar ninguém, não vamos poder enxergar onde é que está o povo de Deus. Né? Mas que cada um de nós tenhamos essa consciência. Para onde é que você está sendo preparado? Para onde que você está sendo preparado? Né? Qual a sua esperança? Se pedir a razão da sua esperança. Né? Eu não sei, não sou eu que vou julgar a Trindade, nem o Templo de Salomão, nem o que. Não sou eu. Então, eles preocupam com eles, eu me preocupo comigo. Amém? Tudo que for justo, direito, amável, etc. Eu prego aquilo que eu creio, eu vivo aquilo que eu creio. Amém? Eu corro, eu não posso correr a carreira dos outros, eu corro a carreira que eu corro. Que eu sou capaz de correr. Se alguém corre com mais força, eu não posso acompanhar. Eu corro a carreira que eu consigo correr. Amém? Eu amo o que eu consigo amar. Eu perdoo o que eu consigo perdoar. Não é? Eu faço o que eu sou capaz de fazer. E sempre com essa certeza de que Ele reina. Todo aquele que pede ajuda, que pede, Senhor, reina, dirija. Reinar é isso, é guiar, dirigir. Ele veio para isso. Para reinar. Já chegou o reino dele. Não literalmente como muitos querem ver. Mas já chegou, ele está aí. Ele está aí. Pede. E ele reina você. Por que que eu quero que ele me dirija? Para mim chegar lá. Para mim chegar no reino de Deus. Eu creio no reino de Deus. Eu acredito no reino de Deus. Amém? Então a bênção não quer dizer nada, né? A bênção, os milagres, as coisas. Isso ele faz para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Isso aí vem para todo mundo. Mas a sua consciência te diz que você precisa de algo mais. Precisa ser lavado, restaurado, você precisa adquirir ali a confiança dele, você precisa andar com ele. A voz é dado conhecer o mistério, O outro que voltou, voltou o samaritano, né? O samaritano que não era nem considerado povo de Deus, não. Mas interessou. Não ensoberbeça. Nós temos muito o que aprender, nós temos muito ainda o que saber. O santo, o justo, amém? Aquele que chegou até um certo ponto, continue. A estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus. E eu vou repetir, o que que nos afasta, o que que pode nos afastar do reino de Deus? É esse mundo. Amém? São os laços, são os enganos, as vaidades, coisas. É que nada possa nos tirar, nos afastar de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, nós temos muita dificuldade ainda, né? Com certeza, o mistério ainda existe e muita coisa ainda está escondida. A voz é dada conhecer os mistérios. Eu espero que o Senhor esteja nos revelando. Eu espero que o Senhor esteja nos mostrando o mistério, desvendando esse mistério. Cristo em nós, a razão da esperança é Cristo em nós. É o governo de Deus dentro de cada um de nós. Cristo em nós. É só isso. É só isso. Reina sobre nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?
Thank you. Todos e que todos estejam em paz com Deus. Amém?